No dia seguinte, muito cedo ainda, Helena de Noronha, que passara a noite sossegada, acordou inquieta e perguntou à criada se já tinha chegado uma senhora que devia vir do porto. Não sei, minha senhora, respondeu a criada que estava já prevenida, mas eu hei de dizer que senti há pouco parar um trem ao portão, ó. Vá saber sem demora, pediu Helena, e se for a pessoa que eu espero, diga à sua ama que lhe peço para fazer entrar aqui o mais depressa possível. A criada subiu a cumprir a ordem recebida. Pouco depois entrava a dona da casa. Veio? Perguntou-lhe Helena. Dá-me alviçaras, minha amiga, disse Dona Aurélia alegremente, porque, contra a tua expectativa, Madre Paula está nesta tua casa. Helena levantou-se a meio no leito. Por Deus, minha filha, dize que entre. Que entre já. Madre Paula, que ficara oculta com o reposteiro, penetrou de um salto no aposento, dizendo, não é preciso, minha querida Helena, não é preciso, porque a tua amiga está aqui, Paula, exclamou Helena, estendendo para ela os braços, num alvoroço de indizível contentamento. Estiveram assim as duas amigas por muito tempo abraçadas, num silêncio apenas cortado pelos soluços que se escapavam do peito de ambas. Dona Aurélia assistia comovida a esta cena de uma terrível eloquência na mudez daquelas lágrimas que ambas vertiam ao abraçarem-se. Por fim, foi Helena quem rompeu o silêncio, exclamando, vieste ver-me, minha amiga. Bem hajas pela caridade com que atendeste o meu pedido, minha pobre Helena, respondeu Madre Paula, quantas vezes me tens lembrado nos longos 16 anos da tua ausência. Procurei por mil modos saber notícias tuas. Tudo inútil. Ninguém me dava relação de ti, ninguém te conhecia, ninguém sabia para onde tinhas partido. Fiz uma viagem muito longa, minha amiga. Tão longa que só devia terminar no começo desta outra viagem mais longa ainda, que vou empreender, ok. Pois não ficas ainda aqui? Tencionas partir outra vez? Perguntou Madre Paula admirada. Sim. Vou partir e desta vez para nunca mais voltar. Vou empreender a eterna viagem do sepulcro. Por isso te pedi que viesses, morrer, exclamou a abadessa, que estranha fraqueza é essa? A vida chama-te ainda, minha querida. Tu és nova, és forte, és ainda uma mulher valida, tens um espírito são, uma alma extraordinariamente bela. Chama-te todas as energias, reage contra os sofrimentos, opõe as violências da dor que te avassala, a força suprema da tua vontade e triunfa do abatimento físico pela energia moral. Helena tornou a sorrir o sorriso triste dos que não se iludem na aproximação do seu fim. Tu é que estás ainda a mesma, minha querida, disse ela. Não parece que passaram por ti 16 anos desde que nos separamos, os meus cabelos branquearam um pouco, porque ninguém resiste impunemente à ação do tempo, replicou Madre Paula, mas, conquanto um pouco mais velha que tu, não penso ainda na morte. Dona Aurélia, sentindo-se demais naquele colóquio entre as duas. Amigas, que certamente tinham mais importantes assuntos a tratar. Interveio pedindo que a dispensassem por um instante, pois tinha que ordenar serviços domésticos da maior urgência. Espera, replicou Helena, deixa-me primeiro dizer a minha Paula quem. Tu és, não é preciso, acudiu Dona Aurélia com meiguice, já nos conhecemos. Desde ontem à noite, sim, confirmou Madre Paula, já devo a esta senhora mais amável é. Gentil hospitalidade que há muitos anos me foi dado receber fora do meu convento, pois tu já cá estás desde ontem? Perguntou Helena admirada. Vim acompanhada pelo portador da tua carta e pelo reverendo padre. Felipe, de quem certamente ainda te recordas, ó, de certo, de certo. E como são gratas as lembranças que conservo. Desse honesto e digno sacerdote. Por que não veio ele ver-me também? Temos tempo, minha querida, disse Madre Paula, uma das principais virtudes cristãs é a paciência. E o Padre Felipe, que é, como acabaste de dizer, um honesto e digno sacerdote, exercita esta virtude. Como poucos. Ele espera, e é dos que sabem esperar. Logo que Dona Aurélia saiu, Madre Paula encarou fito Helena de Noronha e perguntou-lhe em voz sumida, num tom de mistério, e o padre Anselmo? Matei-o, ó que, disse a religiosa empalidecendo, mataste-o. Quando? há 16 anos, no dia em que deixei de ser superiora da casa. Conventual da Covilhã, é extraordinário. E como pudeste, o miserável, de quem eu tinha jurado vingança, não soube, no meio de toda sua perversa astúcia, desconfiar da aparente submissão da mulher que tão infamemente havia ludibriado e escarnecido. Julgou-se inteiramente senhor de mim e veio ele mesmo procurar a oculta Zo. Castigo que a sua torpeza e maldade mereciam, e o outro. O filho dele. O padre Hilário. Foi meu cúmplice. Ele mesmo ajudou a crucificar o pai no subterrâneo do convento. Oh! Foi uma vingança terrível, e esse dia, minha querida Paula, foi o mais belo e o mais feliz de toda a minha vida, desde que abandonei a casa de meu pai. De meu pobre pai que ingratamente condenei à morte. Os olhos de Helena de Noronha coruscavam ainda de furor satânico, ao recordar aquele lance supremo em que havia dado morte horrível ao jesuíta que a perdera. Madre Paula, tomada de pavor, encarava Helena de Noronha, mal podendo acreditar no que ouvia. Fez-se um curto silêncio em que os olhos das duas exprimiam um mundo de pensamentos. Sim, disse Helena de Noronha como respondendo à pergunta muda que lhe dirigia a sua amiga, o padre Hilário foi, por assim dizer, o executor da sentença de morte a que eu havia condenado o pai. E era preciso que assim sucedesse para que a minha vingança fosse completa, mas não sabia ele os laços de sangue que o prendiam a esse miserável? Não o sabia mais, ao expirar, o padre Anselmo patenteou-lhe toda a verdade do alto da cruz onde agonizava, amarrado como um mau ladrão. Disse ele agarrou por entre maldições e injurias, e a voz do sangue não falou no meu cúmplice. Assistiu impassível à agonia do pai, que ele imolava a minha vingança e sacrificava o seu amor por mim. Oh! Foi uma boa ora aquela, minha amiga. E se eu alguma vez pude crer em Deus, foi justamente nesse instante em que o maior dos criminosos espiava com a maior das agonias todo o seu passado de negras infâmias. E contou então como o padre Anselmo, aparecendo-lhe misteriosamente no convento da Covilhã, desceu à cripta, no intuito, dizia ele, de orar aos pés da cruz, onde devia ser crucificado. Relembrou com infernal prazer todas as minúcias dessa cena horrível à maneira como, acompanhada do padre Hilário, o seguiu ao subterrâneo como, quando ele vinha saindo, depois de ter feito ouvir por largo tempo o ruído surdo de quem cavava, o próprio filho, com um vigoroso murro, o fez cair no meio do subterrâneo, fechando-lhe a porta pelo lado de fora. Depois, os 3 dias de agonia lenta, torturado pela fome e pela sede. Todas as peripécias terríveis desse drama sombrio de vingança e de sangue, que teve a sua ação no medonho impasse da Covilhã. Madre Paula ouviu atonita toda esta narrativa, chegando por vezes a suspeitar que Helena de Noronha, tomada de loucura, estivesse fantasiando uma vingança que não realizara. E o padre Hilário? Perguntou por fim. Pobre rapaz! Nunca mais o tornei a ver. O pensamento que nos uniu foi o mesmo que devia separar-nos é. Separou-nos. Acusou-te depois, lançando sobre ti as culpas do remorso que o torturava? Oh, não! Eu poupei-lhe a desgraça do remorso, semeando-lhe no coração o ódio por mim. A abadesa, de cada vez compreendendo menos o sentido das palavras de Helena de Noronha, atreveu-se a inquirir, traíste o teu novo amante? Meu amante. Nunca o foi. Traí o cúmplice, isso sim. Utilizei o instrumento da minha vingança enquanto necessitava e arremessei-o para longe de mim quando já me não era preciso. O padre Hilário amava-me. Dizia ele que me amava. Porém, eu não poderia ver nunca nesse homem senão o filho do padre Anselmo. Logo depois que a minha vingança estava cumprida, tratei de me afastar dele, como enganando-o como o pai me enganou a mim. Disse-lhe que para não levantar suspeitas, era conveniente que ambos seguíssemos por diferente caminho para o mesmo ponto onde devíamos encontrar-nos. Esse ponto era uma terra do estrangeiro, onde passaríamos por marido e mulher, vivendo de algum dinheiro que eu tinha amealhado, enquanto não pudéssemos voltar ao país, depois de obtida a certeza de que o nosso crime não havia sido descoberto. Ele tudo acreditou e, obcecado pela paixão, não duvidou um momento de que eu fosse reunir-me a ele. Partiu por um caminho, eu parti por outro, e até hoje nunca mais nos tornamos a ver, de modo que o meu cúmplice, ao reconhecer-se ludibriado, deve ter sentido mudar-se-lhe todo o amor que nutria por mim num ódio profundo. Madre Paula, profundamente impressionada com estas revelações, quase não atinava com palavras que dissesse. Parecia-lhe impossível que aquela mulher fraca e ingênua, que ela recebera na casa das sereias, pudesse vir a triunfar da maldade perversa do padre Anselmo, da sua astúcia e sistemática desconfiança de tudo e de todos, tirando dele uma vingança atroz, que os mais poderosos agentes da companhia não ousariam sequer sonhar. O que me contas é por tal modo extraordinário, minha querida Helena, disse ela, passados instantes, que me deixa muda de assombro. Se o não ouvisse de teus próprios lábios, recusar-me-ia a acreditá-lo, ó. Minha boa Paula, replicou Helena, ainda tremendo de ira, pois acaso não teria eu razão para muito mais? Não foi aquele maldito a ruína, a miséria e a morte de toda a minha família? Não abusou ele da minha inocência e ingenuidade de criança para me aviltar, roubar é perder, fazendo de mim sua barrigã e sua escrava. Poderia eu perdoar ao maldito que tão infamemente lançou a desgraça e a desonra sobre mim é sobre os meus? Tens razão. Mas não é a justiça da tua vingança que me surpreende, ou que é que te surpreende, pois surpreende-me a habilidade e a coragem com que pudeste levar a cabo o teu plano, auxiliou-me o acaso, se não foi antes um desígnio da própria providencia que inspirou ao padre Anselmo a ideia de mandar o filho para junto de mim. Nunca mais ouvi falar do padre Hilario. Naturalmente abandonou a companhia, era essa a sua resolução inabalável quando nos separamos. Eu não saí do país, como lhe prometi, e passei uma grande parte com ingentésimo estes 16 anos perdida e obscura pelas terras de província, exercendo misteres humildes, impróprios da minha educação. Sujeitei-me a tudo, minha querida. Fui criada de quarto, fui costureira, fui criada de meninos, e confesso que me era menos amargo o pão em casa de meus amos do que nesse antro maldito onde, por tua comiseração, fui elevada à dignidade de abadesa. Abadesa! Que irrisória e infame impostura! Minha amiga, Helena, disse Madre Paula, pareceu-te assim porque não amaste. Se tivesses amado o padre Hilario como eu amei o padre Felipe, ó! Não! Eu não podia amar a Sotaina desde que a Sotaina me havia ludibriado e escarnecido. No meu coração só havia ódio por essa infame instituição que alberga no seu seio fascínoras perversos da laia do padre Anselmo e vive da exploração cruel das suas vítimas. E não tens, já não digo remorso, mas ao menos pesar, de haveres sacrificado ao teu ódio e à tua vingança esse pobre rapaz que te amava é que pelo teu amor se fez parricida. Era filho dele. E o meu ódio implacável ai de pães a filhos. Ele próprio devia ser um monstro como seu pai, todavia, minha querida. Ainda um filho do padre Anselmo que em nada parece. Nem na figura, nem no coração. É nobre, é digno, é honesto, é leal, é amorável e trabalhador. Falas de teu filho, Helena de Noronha. Ele vive ainda? Vive e é um belo e gentil rapaz, padre também? Não. É um acadêmico distinto e espero que há de ser um homem útil a si e aos seus semelhantes, honrando a ciência e a humanidade. Eu e o padre Felipe temou o educado sob o influxo das doutrinas liberais. Longe de nós e estranho aos funestos exemplos da falsa religião que nos victimou. não te conhece então, conhece. E ama-me e respeita-me com um carinho e uma ternura que faz. Honra aos nobres sentimentos da sua alma. Sabe esse rapaz quem foram seus pais? Ignora-o inteiramente, conquanto use o teu apelido, Helena de Noronha, oque. Pois tu, ia dizer Helena, levantando-se a meio no leito. Sim, atalhou Madre Paula, quis que se chamasse Paulo de Noronha, a fim de que sua mãe um dia pudesse reconhecê-lo e amá-lo. Oh! Nunca! Nunca, Helena, tornou Madre Paula com severo aspecto, o ódio que se estende até aos próprios filhos das nossas entranhas é perversidade que repugna. Há razão e de que nem as bestas feras, na crueza de seus instintos, jamais nos deram exemplo. Vê tu, minha amiga, que nem o padre Anselmo, esse cínico perverso, de uma ferocidade de chacal, pôde resistir ao amorável sentimento que Deus pôs no coração dos pães pelos filhos. É? Quererás tu cerrar teu peito ao afeto mais nobre e mais santo que pode caber no coração de uma mulher? Quererás morrer amaldiçoando teu filho inocente e deixar que ele viva sentindo na alma o gelo da indiferença e do abandono de seus pães? Que triste herança lhe queres legar, minha amiga! E contudo, Paulo é digno de que o amem porque nas nobres qualidades de seu caráter, na sua figura varonil e no porte altivo, reflete bem a figura e as nobres qualidades desse santo e desditoso homem que foi teu pai. Meu pai, gritou Helena de Noronha, Paulo parece-se com ele? Não tem na fisionomia os traços odiosos de monstro que lhe deu ser. Queres vê-lo? Perguntou Madre Paula. Não, não, recusou Helena tomada de súbito terror, para que res de pôr-me diante dos olhos, na hora extrema, um filho que eu não posso amar, uma criatura que há de ser-me sempre odiosa pela recordação dos negros crimes que lhe andam ligados? Oh! Deixa-me morrer, minha amiga! No esquecimento de um dever que eu não tenho forças para cumprir, calou-se ofegante. E depois, como falando consigo mesma, e como poderia eu dizer a esse rapaz, sou tua mãe, sem ter que lhe confessar a minha miséria e a minha vergonha? Perguntar-me-ia o nome de seu pai. E eu teria que me calar vexada diante de meu filho para lhe não dizer, teu pai era o padre Anselmo, um monstro com figura humana, ladrão e assassino da mais ínfima espécie. Um miserável sacrílego que torpemente entenebreceu a minha razão e abusou da religião de Cristo para nos condenar, a mim e a ti, a uma desonra eterna. Oh! Não! Não! Prefiro morrer sem passar por mais esse doloroso transe, consolada com a certeza de que ele ignorará o nome da desgraçada que foi sua mãe. Sossega, minha querida, tornou-lhe Madre Paula suavemente, o que eu te proponho não é bem isso que tu supões, o que me propões então, trazê-o até junto de ti para que o vejas e ouças e possas certificar-te pelo testemunho dos teus próprios sentidos, de que esse encantador rapaz, bem longe de reproduzir as feições repelentes do padre Anselmo, é o vivo retrato do teu pai, de quem parece ter herdado as santas virtudes e os nobres sentimentos. Em vez de ser para ti uma tortura, a sua presença ser-te-ia um doce alívio e uma grande consolação. Crê, se eu fosse mãe de Paulo, sentir-me-ia orgulhosa é feliz da minha maternidade. E não corarias, ao menos de pejo, ao teres de lhe confessar a série de monstruosas torpezas que deram origem ao seu nascimento, Paula. Não me apresentaria como sua mãe. Exatamente como eu te proponho que o faças. A felicidade seria toda tua em poderes vê-lo junto do teu leito, sabendo que é teu filho e ignorando ele que seja sua mãe, e a que título viria ele aqui, se a verdade não tivesse de lhe ser dita? Não. Não. De que serviria isso? Sou pobre. Nada tenho que lhe legar. Os bens que me pertenciam roubou-mos o pai, bem o sabes, filha. É impossível que no fundo do teu coração não esteja o sentimento mais sublime que pode nascer em peito de mulher, o sentimento do amor maternal. Tu, que eu conheci tão cândida, tão amorável e doce. Tu que tiveste afectos para mim e para a pequena Lucília, terás um coração insensível à lembrança de teu pobre e inocente filho. Vamos. Não me recuses a consolação de ver que testemunhaste, ao menos secretamente e por alguns instantes, toda a grandeza da minha obra de dedicação e ternura. Puseste nos meus braços um pequeno ser, débil e frágil. Restitua-te um moço útil, uma alma de eleição. Paulo, se eu mandar chamar, virá imediatamente. Ama-me como filho e não estranhará que eu deseje telefone junto de mim por alguns dias. Queres ver o teu filho, ao menos por curiosidade? Admira o teu filho, Helena de Noronha, e alegra-te com a ideia de que as virtudes da tua raça viverão nele com a mesma intensidade com que brilharam em teu pobre pai. Helena guardou silêncio. Pois bem, disse ela passados instantes, deixa-me recobrar alentos. E sobretudo deixa-me familiarizar com a ideia de que hei de ver nesse rapaz somente o meu filho e não o filho do padre Anselmo. Que tempo tencionas demorar-te aqui, minha amiga? Todo o que tu julgares preciso para a tua convalescença. Helena teve um sorriso estranho. Pois sim. Convalecerei breve, disse num tom cuja sinistra significação não escapou à madre Paula. A freira atalhou, é por isso que eu queria que visses teu filho, Helena. Talvez que, conhecendo-o, sentisses acordarem em ti todos os ternos afectos que nos prendem à vida. O mundo, hoje, para ti é um deserto. Morres no isolamento e no abandono do coração. Nada que te estimule o desejo de viver, e consideras a morte como um benefício. Mas se tivesses a tua existência ligada a outra existência, se te sentisses viver na vida de teu filho, então, minha querida amiga, terias triunfado da morte, justamente porque a vida te ofereceria encantos. Ah! Minha pobre Paula! Compreendes acaso que um risonho dia de primavera possa reverdecer a arvórea que destruíram as raízes e que, seca, perdeu a seiva e se despiu da folhagem? Eu sou uma arvore morta, minha amiga. Perdida a seiva da juventude, desfolhadas as minhas ilusões e as minhas esperanças pelo rijo vendaval da desgraça, não há mais para mim no mundo possibilidade de existência tranquila e sossegada. Oh! Agora só peço o esquecimento e a morte como suprema esmola da providencia. Perdida a inocência e as santas crenças da minha alma ingenua, vivi para a vingança. Realizada esta como um justo castigo de que fui providencial instrumento, restava-me viver para a expiação de minhas culpas. Expiei-as em 16 anos de servidão, de humilhações e de misérias de toda a ordem. Sofri o frio, a fome, as dores da alma e do corpo, com a resignação do condenado que caminha para o patíbulo, côncio da sua libertação pela morte. Remorsos de haver supliciado o infame que me perdeu, nunca eu os tive nem podia ter. Mais a dor horrível de haver causado a morte a meu pai e a meu primo. Oh! Essa nunca me abandonou, e tanto bastava para que eu ansiasse morrer, como o supremo bem a que podia aspirar. Chamei-te porque precisava reabilitar-me no teu conceito. Precisava que, ao lembrar-te de mim, não assomasse aos teus lábios um sorriso de desprezo e me julgasses igual às outras, Helena, minha amiga, minha irmã. Não sejas injusta para comigo. Eu sabia que a tua grande alma era capaz de amar como era capaz de aborrecer. A vingança que tiraste do padre Anselmo foi justa e foi nobre. Libertaste a humanidade de um fascínora que a envergonhava. Dou-te por isso sinceros louvores. Mais fraca do que tu, eu não ousei pensar sequer em tirar igual desforço daquele que me condenou a esta eterna servidão em que vivo. E não pensei, porque o meu coração deixou-se laquear nas redes de um afeto vivíssimo qual é o que tributo ao padre Felipe, tu bem o sabes. Tu mais infeliz do que eu, não amaste. Por isso, o fel do teu ódio se converteu em veneno mortal para aquele que te perdeu, não amei, dizes. Amei, sim. Amei um homem que teria feito de mim a mais venturosa das mulheres se, na hora em que o encontrei, eu não fosse já indigna da estima de um homem de bem. Falas de Júlio de Montarroio? Falo, sim, Paula. Amei-o com todas as veras da minha alma. Amei-o é fugir e para não sofrer a horrível dor de me ver desprezada por ele, tornaste alguma vez a ter notícias suas? Nunca mais. Recuperada a minha liberdade com a morte do padre Anselmo. E separada do meu cúmplice, cuja presença me seria horrorosamente insuportável, considerei-me morta pela segunda vez. Nem Helena de Noronha nem irmã Doroteia deviam existir jamais. Portanto, a minha nova existência passou a ser outra bem diferente das duas primeiras. Na miséria e obscura condição social a que desci, ninguém, nem mesmo tu, minha amiga, terias adivinhado sequer, quanto mais reconhecido, a filha de Norberto de Noronha ou a superiora da casa conventual da Covilhã. Calou-se ofegante e exausta. Contudo, prosseguiu passados instantes, contudo eu poderia ter trazido do subterrâneo da Covilhã uma grande riqueza. E não há. Trouxe, uma grande riqueza, dizes. Sim. O padre Anselmo apareceu-me inesperadamente no convento uma noite, exigindo que a sua chegada não fosse conhecida de pessoa alguma. Ele disse-me que tinha de descer ao subterrâneo, num cumprimento sagrado de uma promessa que fizera para que eu correspondesse dignamente aos pesados e espinhosos encargos do lugar. Para que me nomeara. E realmente, na noite seguinte, a noite da rigorosa justiça, ele, persuadido de que ninguém o observava, desceu ao impasse. Mas lá, com a porta fechada a chave por dentro em vez de rezar aos pés da cruz, como prometera, cavou na terra por muito tempo. Ouvimos de cá fora o bater da enxada no solo recalcado. Tive a suspeita de que alguma coisa importante ele ia esconder ali. É? Essa suspeita converteu-se em certeza, quando do alto da cruz a que o amarráramos, vociferando maldições e insultos sobre mim e sobre o filho parricida, declarou num acesso de furor que possuía riquezas imensas. Que tencionava legar ao filho maldito, mas que lhe permaneceriam vedadas. Porque o seu tesouro ninguém o descobriria. Madre Paula ouvia com singular atenção esta parte da narrativa de Helena. Talvez isso não passasse de uma alucinação dos últimos momentos, disse ela. Não. O padre Anselmo tinha ido ali enterrar o seu tesouro, estou bem certa disso. Ao expirar, olhou para o lado direito da cruz e o olhar baço, de moribundo, perdeu-se-lhe no canto mais escuro e mais sombrio do subterrâneo. Se algum dia lá fores, manda cavar ali. Manda revolver toda aquela terra e encontrarás, estou bem certa, o produto de tantos crimes acumulados daquele sicário maldito que o inferno confunda, e o padre Hilário não manifestou o desejo de se apoderar do tesouro do pai? O padre Hilário, esse compreendes bem. Naquele momento, obcecado pelo amor e pelo ciúme, não via nem compreendia outra coisa que não fosse a posse da mulher por quem enlouquecera e se tornara parricida. Deixou o convento no mesmo dia em que eu o deixei, precedendo-me algumas horas na partida, convencido de que eu iria reunir-me a ele. E nunca mais. Oh, nunca mais voltou a Covilhã, estou bem certa disso. Depois de se ver ludibriado por mim, a recordação do seu crime deve ter se lhe tornado bem negra. O próprio remorso deve ter afugentado de lá, e viverá ainda? Não sei. Se o remorso matasse, ele deveria ter morrido. Mas o remorso é um veneno que o há eliminando lentamente a existência. Tortura, mas não fulmina, as suas vítimas. Ele matou o pai, é bem certo. Mas também eu matei o meu e não morri. Não morri, quando tantas vezes pedi a morte a Deus. Deve, portanto, viver. Sossega, minha amiga, observou-lhe Madre Paula, vendo-a de cada vez mais agitada. Tens falado muito. E, no estado de abatimento e fraqueza em que te encontras, é isso uma imprudência grave. Disse e saiu deixando a doente em repouso.